Se eu pudesse definir a cultura brasileira em uma única palavra, ela seria emoção.
Oi, eu sou a Leio Cef e esse é o ciclo Cultura e Desenvolvimento, um projeto criado pelo Bloco da Cultura e pela Gama Revista, juntando personalidades de várias áreas do setor cultural para debater a cultura no eixo central de desenvolvimento econômico e social do país e provar que a cultura é uma saída justa, próspera, sustentável e democrática para o país. Hoje o nosso papo vai ser com o Tobal Júnior, diretor artístico, gestor do Vila Country, da Áudio e do Espaço das Américas.
Espaço Unimed agora.
É Espaço Unimed. É uma honra te receber aqui. Você e seu pai têm uma trajetória absolutamente marcante, importante, não só na consolidação da cultura da noite, a cultura urbana que vem da noite, que é essa tradição de São Paulo, mas também na consolidação de grandes marcas culturais do Brasil, né? Eu acho que todo mundo que pisou já no espaço, hoje Espaço Unimed, mas antigo Espaço das Américas, na Áudio, sabe o que estou falando, mas principalmente quem frequentou o Vila Country, que é um emblema cultural do Brasil. Então, muito bem-vindo.
Cara, muito obrigado.
E eu queria que você começasse contando a história do Vila Country, que depois desenrolou nas histórias desses outros espaços.
Sim. Ale, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz e é uma honra estar aqui também, nesse palco do Estúdio SP, que já me sinto em casa aqui. Bom, a nossa história, antes de eu falar do Vila Country, eu tenho que voltar um pouco e contar que meu pai está há 50 anos à noite, né? Ele montou casas emblemáticas também, como a Toco, a Contramão, que você deve ter ouvido falar. E num determinado momento, meu pai percebeu a força do sertanejo, né? A gente rodava no interior ali, que a gente tinha uma propriedade no interior, e nós fomos convidados para uma feira de peão, e chegou lá, tinha um show de uma banda, e porra, uma multidão cantando, tudo, meu pai ficou impressionado. Naquele momento, eu tinha 5, 6 anos, não, vai, eu tinha uns 10 anos, e ele fez um paralelo, né? Pô, lá em São Paulo, a gente, para impactar esse público, você tem que trazer um artista internacional, né? Grande. Nessa mesma época, ele, por coincidência, estava fazendo um show com uma banda que chamava Seals and the Benches, você deve conhecer. E ele falou, porra, aqui tem o dobro do público que a gente fez lá com um artista que eu mal conheço o nome. Cara, olha a força que tem esse negócio, né? E ele começou a perceber também que muita gente do interior mora em São Paulo, né? Ou por conta de fazer faculdade, de arrumar um emprego aqui. Falou, pô, essa história do sertanejo pode ter aderência na cidade. Então, em 1992, 10 anos antes do Vila Country nascer, meu pai montou a primeira casa sertaneja, que chamava Caipiródromo, e teve ali...
Fez muito
sucesso também, mas também teve muita dificuldade e tudo mais, mas ali ele entendeu que a coisa tinha uma aderência muito forte aqui. Ficou com essa ideia, a gente fechou em 96 essa casa, essa ideia ficou na cabeça dele de montar uma casa grande do sertanejo. Em 2002, a gente está completando 20 anos esse ano, 2002 a gente conseguiu reunir condições para montar o Vila Country, achamos o ponto depois de 3 anos de busca em São Paulo. Você, como empreendedor, sabe a dificuldade de encontrar um espaço em São Paulo para fazer uma casa, né? E é interessante que naquele momento, em 2001, na obra, Lê, a gente imaginava impactar o cara que tinha o lifestyle do sertanejo, né? A gente nunca passou pela cabeça que você, por exemplo, pudesse um dia ir ao Vila Country e curtir uma música, né? Porque o segmento ele era muito nichado. Ele era até marginalizado, eu posso te dizer, né? Você falava que, pô, eu ouço um sertanejo, você era meio afastado da rodinha, assim. E mesmo assim a gente, pô, encaramos esse desafio.
Mas isso é incrível, porque é exatamente aí que mora essa importância tão fundamental do Vila Country para a cultura da música sertaneja. Porque vocês trouxeram a cultura para São Paulo, ela era vista como marginalizada e depois ela detém, hoje em dia, 80% do mercado fonográfico do Brasil.
Sim, sem dúvida. Ela se tornou um movimento muito maior do que qualquer pessoa podia imaginar, né? Mas voltando lá, Lê, eu lembro que eu tinha um pouco de pô, é, a casa é sertaneja. Os caras, ah, você tá de brincadeira, tudo assim. Mas a gente vai achar o cara que tem a caminhonete, tem o chapéu, tem, anda de botina, ele vai frequentar a casa. E esse era o nosso objetivo, né? E para nossa sorte, Ale, de 2002 para cá, cara, o segmento cresceu demais. Eu reconheço, sim, que o Vila Country teve um papel importante de colocar uma bandeira dentro da cidade de São Paulo, porque você vai concordar comigo que até então a gente aprovava muito a cultura que vem de fora, né? Gostava dos DJs de fora, das bandas de fora, mas se algo vem que faz sucesso em Mato Grosso, Minas, não serve para o paulista quer o que vem de fora. Então é um pouco, esse movimento ele vem na contramão da própria cultura do paulistano, mas o segmento cresceu demais, duplas incríveis surgiram nesse período, né? No interior de São Paulo, do Mato Grosso, de Minas Gerais, a criança nasce, ela ganha um violão, então assim, começaram a surgir várias bandas boas, vários talentos, esses talentos foram ganhando visibilidade, e o sertanejo se renovou de uma forma incrível, assim, né? Então ele vem numa mesma batida ali, durante 30 anos, com a mesma característica, e a partir de 2005, ele se renova de uma forma incrível, né? O sertanejo hoje ele virou pano de fundo para uma série de musicalidades distintas, né? Hoje você tem o sertanejo clássico, você tem o sertanejo mais moderno, você tem um sertanejo universitário, a coisa ficou muito mais ampla e a gente teve a sorte de ver esse movimento acontecer e foi muito interessante porque a gente viu de fato, no começo o público era o público que vivia o lifestyle do sertanejo e daqui a pouco eu comecei a ver uns jovens. E eu lembro que em 2006, 2007, teve um belo dia que uma dupla foi tocar lá, nem era famosa ainda, hoje ela é, chama César Menotti e Fabiano, e eu vi uma molecada de faculdade, eu falei, meu, será que é aniversário de alguém? Eu falei, não, é a dupla, eles vieram porque essa dupla realmente faz sucesso na molecada, e era uma coisa disruptiva naquele momento, porque o sertanejo, a faixa etária era um pouco mais velha, né? E aí, na sequência do César Menotti, vieram várias duplas incríveis, que a gente teve a oportunidade de colocá-los no Vila no começo da carreira, né? Assim como eu acho que você faz muito isso aqui no Estúdio SP.
Fazia. Não, mas é legal essa reflexão desse período, porque, de fato, a gente vem de uma cidade muito voltada para a cultura clubber, né?
Sim.
E muito voltada para a cultura que vinha de fora, você tem toda a razão. E, de repente, algumas casas começam a virar palco para os artistas locais ou os artistas brasileiros, porque no Estúdio SP, nesse palco, não surgiram apenas os artistas da cidade de São Paulo, mas de Pernambuco, do Ceará, né, do Rio de Janeiro, todos os artistas que compunham, digamos assim, a nova música urbana, né, a nova música brasileira da tradição da MPB, passaram por aqui na mesma época que estava acontecendo esse fenômeno no Vila Country, né? Agora, é muito interessante porque se a gente faz uma comparação que existe essa vitalidade de renovação da arte, da música, nesse palco do Estúdio SP, que agora volta 10 anos depois para esse momento de retomada e tal, aí a gente encontra um monte de artistas incríveis surgindo também, assim como aqueles que surgiram há 10, 15 anos atrás, a mesma coisa permanece acontecendo no Vila Country, né?
Sim.
E aí é que vem a primeira colocação, porque a minha primeira pergunta, porque a gente está aqui nesse ciclo de debates falando da potência econômica para o desenvolvimento que a cultura tem. Como a cultura pode ajudar o nosso país a alcançar um outro patamar de desenvolvimento e como a cultura pode ser um indutor desse desenvolvimento econômico, social, geração de emprego, de renda, que, na verdade, é a experiência que essas casas já fazem no microcosmo. Né?
Certo.
Na pequena experiência. Né? E aí vem essa pergunta. Às vezes a gente olha para a música sertaneja, hoje em dia, de tão gigante que ela é, a gente só vê aquela primeira fatia de artistas muito famosos. E a gente acha que todo mundo que participa do ambiente, do universo da música sertaneja, está nesse patamar. E a gente não olha a potência que tem para baixo. Do menino que ganha, ou da menina que ganha, o violão, do crescimento dessa cultura. E aí está uma baita de uma possibilidade de investimento, de valorização desse setor. E você, no Vila Country, tem esse retrato, né?
Sim,
como é que
está
embaixo? Como é que está esse processo de renovação?
Olha, essa pirâmide aí, eu acho ela está muito forte aqui embaixo, né? A gente já fez A gente já fez uns 3-4 concursos de novas duplas e cada vez que a gente recebe um número gigantesco de trabalhos, de CD, de vídeos e de altíssima qualidade, né? Então, acho que esses artistas do topo que você falou, eles impulsionam o crescimento dessa cadeia toda, né? Que é gigantesca, né, Ale? Enquanto está acontecendo o show ali no, nas grandes casas, tem milhões de casas menores pelo Brasil tocando música sertaneja, bares, botecos. É um negócio que realmente tomou uma proporção gigantesca. Como você bem disse, eu acredito que mais de 80% hoje da audiência do streaming é do sertanejo. Se você somar as audiências das rádios, absolutamente o sertanejo ele lidera todos os rankings. Então, entre essa camada dos grandes artistas, abaixo dele, tem uma realidade gigantesca de pequenos artistas tocando, de festas acontecendo, de uma movimentação enorme, e a qual a gente fomenta, né? Nosso trabalho aqui, pontualmente aqui, eu não vivo só dos grandes artistas, né? A gente trabalha eles de forma muito pontual, mas precisamente uma vez por mês é que a gente recebe um artista consagrado. Todos os outros dias a gente está recebendo duplas menores, duplas muito boas, né? E então, assim, e eu vejo, acompanho também acontecendo em outros lugares de São Paulo, ainda mais agora com essa retomada toda, o quanto o sertanejo está presente em outros lugares que não tem um chapéu em cima da balada ali, sabe? É um clube normal, mas tá. Tem a noite sertaneja ali, tem a sexta-feira.
Mas você não acha que isso é um sinal óbvio, né, do gosto cultural, né? Eu lembro quando eu era secretário de cultura, eu falava que o secretário não podia ser curador, ele tinha que ser um gestor que trabalhasse para o gosto das pessoas. Foi o que desencadeou ali o primeiro palco de música sertaneja na virada cultural. Você
sim,
lembra,
sim,
né?
lembro.
Existia aí artistas de sertanejo tocando no palco principal. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui, o que você acha, já que você tem essa vivência toda. Você imagina se pudesse acontecer numa espécie de ação de incentivo público à cultura, uma grande ação direcionada para esses territórios criativos onde nascem e se desenvolvem esses artistas da música sertaneja, principalmente esses territórios do interior do estado de São Paulo, esses territórios do interior do centro-oeste do Brasil, etc. Você imagina, você acha que isso poderia ser multiplicador de casas como Vila Calma?
Ah, eu não tenho dúvida, Lê, não tenho dúvida. Uma das críticas das políticas públicas é que, no final das contas, elas acabam beneficiando artistas que já são consagrados, né? O grande desafio é que isso pudesse chegar na camada de pessoas que realmente necessitam. Essa turma, especialmente, que começa no sertanejo, eles são de origem muito humilde. Inclusive os que chegaram lá. Inclusive os que chegaram lá, a gente conhece histórias particulares de cada um deles. Acho que isso não é uma característica exclusiva do sertanejo. Acho que em qualquer segmento a pessoa pode começar lá de baixo, de forma muito humilde. Mas especialmente do sertanejo, como vem pessoas do interior, elas têm muito pouca estrutura ali, muito pouco. Então, assim, a gente já viveu situações de, não, tá bom, a gente vai dar uma oportunidade para vocês, mas como é que faz? E a dupla não tem condição, cara, de pegar um ônibus para vir. E você percebe ali que tem um talento ali, né? E que, infelizmente, eles não encontram condição de vir para São Paulo, nem para fazer um show com a gente, quanto mais para poder entrar no estúdio, ter contato com um diretor que pudesse dirigi-los, explorá-los, né? Então, falta muito recurso, cara. Eu acho que é um obstáculo, tremendamente importante, que impede o surgimento de grandes artistas do sertanejo.
E geração de emprego, de renda e economia fomentada.
Sem dúvida, sem dúvida. Porque cada artista desse que chega nesse patamar de consagração, ele gira muito a cadeia como um todo, né, Ale? Faz uma série de shows, contrata uma equipe gigantesca, é cenógrafo, é motorista do caminhão, é banda, isso tudo gira a coisa como um todo.
E
né?
A casa também, né?
As casas, né? As casas, né? As casas. As casas. Sempre foi um pensamento nosso tentar dar palco para esses pequenos artistas que têm alguma chance de acontecerem, né? Porque quanto mais artistas chegarem no sucesso, maior é a trajetória do sertanejo e mais tempo eu acredito que a nossa casa vai ter. Então eu e nós temos todo esse cuidado de tentar dar espaço para esses promissores artistas, né? E então a gente encara praticamente que diariamente essa dificuldade que você está dizendo de ver os meninos lá, mas não tem condição. Muitos deles param de estudar para tocar no bar ali para pagar o sustento, mas acreditam no sonho. São histórias muito, muito sofridas, assim. Se, de alguma forma, se houvesse essa... Que é algo utópico, mas que né, tá aí o desafio
você
de...
Você estava falando de uma experiência que você teve na Inglaterra, né?
Sim.
Durante a pandemia, né? Conta essa história.
O cunhado do meu irmão tem um clube pouco parecido com o estúdio em Londres, né? Então é um restaurante que depois, em determinado momento, toca uma música, toca um DJ e tal. E quando deu a pandemia, todas as casas fecharam. Fechou meio que o mundo ao mesmo tempo. E aí, passado um mês, a gente conversou com ele. Como é que tá aí? Ele falou, pô, tá difícil e tal, mas né, o governo calculou aqui o nosso faturamento, né? Eles estão garantindo 40% do nosso faturamento para a gente manter os funcionários. A gente recebeu isenção de todos os impostos e tudo mais. Então, a gente está esperando que daqui 2-3 meses já isso mude e tal. Tá difícil. E vocês? E aí, eu fiquei meio mudo no telefone. Falei, pô, o que eles estão te dando? Eu falei, pô, ainda não chegaram aqui na...
Olha, é impressionante, né, a diferença. Mas isso aí tem a ver com uma política inglesa de valorização da economia criativa que começou em 98, que mapeou as indústrias criativas locais, que identificou a potência. E Londres era naturalmente uma potência da economia da noite, uma meca da noite, né? Então, a casa do seu cunhado, quer dizer, é um ponto que o governo olha como...
Valoriza.
Valoriza como ponto gerador.
Olha, e se eles são uma potência... Nós somos uma potência maior, né?
A gente é a potência desperdiçada.
É uma potência desperdiçada, não reconhecida, né? Porque São Paulo, especialmente, o Brasil como um todo, tem toda essa vocação para a música, para a arte. Mas assim, vou dizer de São Paulo, que é o lugar que eu vivo. São Paulo é absurdo, Ale. Você anda qualquer dia da semana e por lugares, e no centro, na periferia, você tem festas rolando e bailes e clubes. E é uma loucura. Eu não conheço lugar no mundo que tenha todo esse potencial de noite, de música, de...
Não, e se você pensar que São Paulo, já com essa característica que você fala, mas se você pensar no Rio da tradição, do samba maravilhosa,
sim,
na Bahia, do axé, da música baiana, do afoxé, em Recife, do frevo e de todo o maracatu, imagina.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não é raro a gente ver artistas grandes, né, estilo Coldplay e U2 chegarem aqui fazendo um show e constatarem. Não tem público como o de vocês. O público de vocês é uma coisa... É uma coisa incrível, o brasileiro ele meio que nasceu para isso, né? A gente precisa receber um olhar que valorizasse tudo isso.
Olha, você está falando aí que me ocorreu um negócio muito legal aqui, que tem a ver com a trajetória sua, da sua família, em relação à noite. Porque quando a gente fala em colocar a cultura no eixo do desenvolvimento, a gente fala em colocar todas as formas de expressão cultural para serem valorizadas. Não,
certo,
é uma em antagonismo à outra. Não é uma sim, outra não.
Certo.
Essas polêmicas que existem, derivadas das questões políticas nacionais, elas existem, elas precisam ser olhadas, mas do ponto de vista estratégico, pragmático, a gente tem que pensar, por exemplo, usando a experiência Villa Country Áudio Espaço das Américas. O Villa Country gerou esse ambiente e essa potência a partir... desenvolvimento da música sertaneja inequívoco. Isso abriu espaço para vocês terem uma casa de música urbana, contemporânea, que é a Áudio.
Sim.
E vocês também têm o espaço da casa onde todos os grandes artistas da música popular brasileira e outros internacionais fazem seus shows.
Sim.
Que é o modelo de negócio do Espaço das Américas, hoje do Espaço Unimed.
Sim.
Então veja que a experiência de vocês mostra que não existe antagonismo.
Verdade.
Né?
No final, acho que todos os rios levam ao mar, né?
Eu, por exemplo, assisti o show belíssimo do Caetano no Espaço das Américas.
Estivemos juntos lá, né?
Estivemos juntos lá e, aliás, te agradeço por isso.
Imagina, um prazer.
Na Áudio eu já vi shows absolutamente radicais do ponto de vista estético, musical e etc. E tá tudo do lado do Villa Country.
Tá tudo lá do Villa Country, sim. Eu acho que depois que o Villa se consolidou... a gente enxergou essa possibilidade nos outros segmentos também. É o que você falou, né? Sai um pouco do sertanejo e olhar pro hip-hop ou pro rock, é só uma questão de perspectiva. Inicialmente, você acha que é outro universo, mas é uma coisa muito parecida também. A gente também notou, sobretudo na criação do áudio, que faltava um espaço para esse artista intermediário, né? Ou que ele tinha poucas opções. E aí daí surgiu a ideia de fazer a casa também. E é um trabalho diferente do Villa Country, né? Muito mais genérico ali. A gente abriga todas as tribos, né? E tenta olhar para o mercado como um todo.
Sim, mas essa lógica que eu estava falando, desse apoio para pensar nos territórios que têm essas vocações. A gente
Sim.
fala de vários ritmos vinculados a várias cidades. Vale para todo tipo de casa.
Vale para todo.
Para nichada.
Vale para todo. Genérica, né? Sem dúvida que sim, porque se esse apoio chegasse no Nordeste para a música local de lá, certamente isso viria para cá depois de um ano e fomentaria a cultura daqui, as casas daqui.
Uma coisa que me impressiona muito é a operação do Espaço Unimed para os amigos. É muita gente trabalhando. Quantas pessoas trabalham numa noite? O show da Marisa Monte, por exemplo.
O show da Marisa Monte, o público era 3 mil pessoas, porque a gente trabalha no layout das pessoas todas mesas, sentadas, né, de mesas. E ali na operação, ali a gente tem por volta de 280 pessoas trabalhando numa noite. É. Praticamente 10% do público, a gente está ali...
É uma coisa impressionante, a capacidade de geração de postos de trabalho.
Sim, sim.
Isso inclui palco, inclui operação
sim.
de barco.
É legal. Ale, eu confesso que eu me sinto honrado assim, de chegar na casa antes e ver essa... E ver essa turma chegando para se credenciar ali para trabalhar e tudo mais, sabe? Eu sei da importância ali do que é um segurança estar ali trabalhando, qualquer funcionário. Isso é muito importante, né? Na pandemia a gente vê essas pessoas sofrerem demais, né? E então, quando o mercado retorna agora e quando o show tá para acontecer ali, aquelas 3-4 horas antes do show acontecer, eu vejo essa turma toda chegando, se trocando. E eu particularmente... Eu fico muito agradecido de poder oferecer essa oportunidade. Então, se a gente olhar para o mercado como um todo, né, olha a importância que isso tem para a cidade de São Paulo, né? Porque enquanto a gente está fazendo um show lá, você abrir os calendários aqui, olha o tanto de evento que está rolando numa única noite.
É isso mesmo. Eu até aproveitando isso que você está falando, queria que você falasse um pouco também. Você falou antes que era uma coisa utópica, né? Pensar numa
política que pudesse fomentar a pessoa que realmente precisa.
Estruturante, tanto a casa, como o artista que está surgindo, como as pessoas que trabalham em torno do show business, etc. Mas, assim, aqui nós estamos falando, na verdade, de economia criativa, né?
Sim.
Todas essas áreas que poderiam estar envolvidas numa política que fosse a caracterização da centralidade da cultura no plano de desenvolvimento econômico e social para o país. Ou seja, assim como o agro, assim como a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, a indústria química tem seus incentivos, a gente deixaria de ter essas discussões bobas e que não levam a lugar nenhum em
Sim.
relação à criminalização do artista, esses absurdos que falam, e colocaria a cultura nesse eixo. Como é que você vê isso? Você acha que isso é possível? Bom, você já falou da vocação do Brasil.
Sim.
Mas você, como é que você vê isso? Você vê isso, você enxerga essa possibilidade?
Olha, a gente tem que sonhar e acreditar, né? O potencial é enorme, né? Que nem você falou da indústria automobilística ou do agro, assim, a cultura criativa é algo que a gente tem dificuldade de contar os números dela, porque é uma coisa difícil.
Não existe
um número, não existe.
Isso é um outro desafio, um mapeamento.
Ale, e a gente não tem representatividade, ou muito pouco, eu diria, né? Você tem pequenos projetos, mas não é uma coisa unida, como os outros setores que você citou, que eles se movimentam, se organizam de forma muito mais assertiva e contundente. A economia está solta aí. Nosso setor, a gente percebeu agora, na pandemia, tentando ali se unir para se defender desse momento difícil e aconteceram iniciativas importantes, né? Mas é muito pouco, cara, muito embrionário perto de outros setores, né?
Mas você não acha que se a gente usar a palavra desenvolvimento, falar, ó, isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai fazer a economia girar de uma maneira muito, muito, muito contundente, a gente consegue despertar nas pessoas a necessidade dessa articulação, inclusive nos deputados, nos senadores, nos políticos, nos governadores, prefeitos, presidentes, a gente consegue colocar isso nessa agenda?
Eu acredito que sim. Eu penso que, de fato, se alguém olhasse e de certa forma fizesse com que isso se tornasse realidade, o retorno seria muito, muito grande, assim, muito, muito expressivo.
Será que a gente consegue usar essa força que foi demonstrada na pandemia de organização para lutar pela emergência, no sentido de formular alguma coisa...
De estruturar o desenvolvimento, né? Eu acho que do lado de cá, sim, né? Eu vejo a intenção, o empenho dos empresários. Agora, fazer essa conexão com o poder público é que é o desafio, né? É que você tem mais experiência do que eu na tua vivência. Eu acho que chegar do lado de lá e fazer com que nós pudéssemos ser ouvidos, esse é o que falta, esse passo que falta, né? Que seria maravilhoso, né? Mas, olhando para a minha experiência, ainda não aconteceu. Ainda está longe de acontecer, Ale.
Sim, mas eu acho que muita... Mas quantas vezes na sua trajetória você sentou para conversar sobre isso, né? É difícil. Não tem esses espaços de debate.
Sim.
Porque a gente fica... A gente vive a correria do dia a dia, né? As dificuldades naturais.
E cada um olhando muito para o seu próprio negócio, né? Não como um setor.
As linguagens também olhando umas para os seus próprios universos e ambientes, as linguagens artísticas.
Sim, sim.
Mas não essa confluência, né? Falar da música sertaneja, valorizar a música sertaneja, não significa que você vai deixar de lado outros tipos musicais.
Sem dúvida.
Falar de economia criativa não significa que você vai deixar de fazer um fomento direto para a linguagem que mais necessita, entende? Tem que juntar todo mundo.
A verdade é que esses polos todos estão muito fragmentados, né, Ale? Você fala da cultura como um todo, mas nem a música a gente consegue unir num único grupo. Não tem? Tá tudo... Existe uma ruptura, né? Só falando da música, né? Não vamos nem falar de outros aspectos. Então, assim, é complicado. Durante a pandemia, por exemplo, né? Eu fiquei pensando muito, porque as casas estavam fechadas, não podia. E aí, de repente, óbvio, não sou a favor de que os aviões tivessem que ter parado as atividades, mas, assim, a associação de aviação se uniu rapidamente. Um dia eles já fizeram o entendimento deles. O avião vai funcionar, vai ser dessa forma, ponto. Porque, assim, embora eles tenham a competição, eles também estão muito unidos, né? Então, assim, também não existe essa união, né, do setor da economia criativa. Existe. Então,
a gente tem que buscar essa união de alguma forma. E acho que também passa por um exercício de aproximação de diferentes, né? E construção de pontes.
Esse seria o caminho, né? Aumentar a relevância do segmento, né? Mostrar o tamanho do que a gente está falando. E é difícil. Eu participei de algumas reuniões, né? Você fala com a associação de bares que tem um interesse... particular, aí você fala com a associação de casa noturna e tal, e cada um está olhando para o seu próprio interesse e no final é difícil encontrar esse local comum, que seria, eu acredito, que a solução para a gente ter essa relevância e garantir esse espaço que você fala de ter um diálogo mais próximo e que a gente pudesse receber apoio, fomento e tudo mais. Então, não dá só para culpar o lado deles, assim, sabe, Ale? Também tem uma ausência de planejamento e organização dos próprios empresários, né?
Os empresários do setor em geral, né?
Do setor em geral.
A gente realmente precisa se unir, mas eu acho que os argumentos econômicos e de desenvolvimento, eles são a melhor forma da gente conseguir, primeiro, juntar todo mundo e colocar na mesma página.
Sim.
E, segundo, ocupar espaços de poder com a narrativa que as pessoas entendem, desenvolvimento, geração de emprego e renda. Para finalizar... Queria que você fizesse um panorama, já que você falou já especificamente do Espaço das Américas, mas falar de todas as outras casas e um panorama mesmo de potência de geração de emprego e renda numa noite ou numas noites em todas essas casas, esses espaços de encontro.
Bom, Ale, é o que eu te falei, é um potencial infinito, né? A gente já tentou algumas vezes dar números aí durante a pandemia, para fazer algumas negociações, e é uma dificuldade. Você busca números de várias associações, vai somando, e é uma conta que não termina. Porque, assim, existe o emprego direto do que está acontecendo, mas também existe a geração de emprego indireto, né? Indireta. Porque, assim, num dia de show lá, o tanto de táxi que está na porta, cara, o tanto de Uber que vai, até ambulante, que é uma consequência do nosso negócio, mas eles estão lá também defendendo o dinheiro deles... E é algo que, por mais que a gente tenha tentado dar números, nós fracassamos, né, de tentar mostrar pro poder público de quantos milhões de reais nós estávamos falando em questão no momento de solicitar uma reabertura parcial e tudo mais. Você acompanhou isso?
Então, acho que para isso, para a gente chegar nesse número, para a gente chegar nessa potência, acho que você concorda que existe um marco zero, que talvez seja essa grande pesquisa, esse grande mapeamento dessa força econômica, para as pessoas olharem e perceberem, olha só, que coisa impressionante.
Sim.
A quantidade de gente que está trabalhando e a quantidade de gente que pode vir a trabalhar se diversas casas como essas estiverem
recebendo aqui no Brasil. Aqui, eu acho que você tem um exemplo bem próximo de você aqui. A Rua Augusta foi duramente afetada durante a pandemia. Várias casas fecharam, você sabe disso. E você, mais do que eu, anda por aqui. Você já pensou numa sexta-feira à noite, você caminhando aqui, o tanto de emprego em pessoas que estão girando aqui por conta da economia criativa. Aí eu vou falar, Lê, tenta dar números aqui. Praticamente a cidade está vivendo em torno disso. E muitos empresários não tiveram fôlego de continuar, né, Lê? Imagina que se nós tivéssemos uma política, a exemplo do que foi na Inglaterra, que na hora da retomada todo mundo tivesse uma maneira de ter preservado o teu negócio, isso tudo, cara, bombando, essa rua cheia, as pessoas nos restaurantes, os táxis e tudo. Então, assim, eu acho que isso está diretamente ligado à própria vocação que a cidade tem de ser uma cidade 24 horas, São Paulo tem, por conta da economia criativa. Não é verdade? Estou errado? Milhões de peças de teatro todos os dias, restaurantes e museus e shows e tudo mais. Então, sobreviveram aqueles que de certa forma, conseguiram, né? Muitos pararam pelo caminho. Acho que você deve conhecer amigos nossos que desistiram, seguiram outro rumo. Então, pensar numa política que pudesse dar condição para o empresário para que ele se estabelecesse, permanecesse desenvolvendo a tua atividade, é algo que impactaria a realidade da cidade de forma muito...
Mas olha só, para finalizar, que tal pensar assim, a economia criativa junta música, moda, gastronomia, o audiovisual, a arquitetura, a publicidade e a noite. A noite também é um lugar de valorização e de fomento da economia criativa. Acho que por aí a gente
sem dúvidas.
Você fez tantas coisas no Vila Country. Só de pensar no Espaço das Américas, hoje Espaço Unimed, as coisas maravilhosas que aconteceram lá, aquele show mitológico da Marisa Monte, você vai sediar o último show da turnê do
Milton agora.
Você está recebendo o Caetano com 80 anos de idade.
Sim.
Que nos encanta o tempo todo, sem parar e
reinventa. Uma vitalidade incrível.
Enfim, essa beleza toda também é uma força econômica gigante para a gente transformar as coisas. Né?
Na minha opinião, das mais importantes,
né? Muito obrigado.
Valeu, muito obrigado. Ficar. Eu que agradeço o convite. A honra é minha.
O podcast Cultura e Desenvolvimento é uma realização do Bloco da Cultura em parceria com a Gama Revista. Você pode acompanhar o podcast no site da Gama e nas principais plataformas de áudio do país, bem como nas redes sociais. A concepção é de Ale Youssef, Carlota Mingola e Thaís Lara. O roteiro das entrevistas é de Carlota Mingola e Guilherme Sobota. A direção e a montagem são da Ana Penteado. A produção é da Lígia Hansen e do Hub Criativo Solano Trindade. Pós-produção e arte, Murilo Santana. A trilha sonora é do Plínio Profeta e a locução é minha, Thier.